Olá, galera. Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar a estreia do Sport na edição 2017 do Campeonato Brasileiro, na Série A, onde o Sport foi goleado pela equipe da Ponte Preta, 4-0, no estádio Moisés Lucarelli. E eu aqui, Celso Chigami, na verdade, estou fazendo só a abertura desse programa, porque quem vai conduzir esse Telecast aqui são meus companheiros João de Andrade Neto e Fred Figueroa. E vou deixar vocês aí na condição competente dessa dupla aí. Então, João, queria só, para fazer a abertura aqui desse programa, que você me dissesse a sua análise dessa partida, onde o Sport foi goleado, mais uma vez desfalcado de seus principais jogadores, e uma partida que, ao fim dela, restou uma pressão muito evidente sobre o técnico Ney Franco.
Celso, assim, como você falou, aumentou a pressão realmente em cima do Ney Franco, e porque na verdade foi uma derrota que estava mais ou menos escrita, né? Porque foi um time completamente esfacelado do Sport para essa estreia de brasileiro, o que também denota um planejamento falho, e aí não só do Ney Franco, mas de toda a diretoria do Sport, porque é meio que no mínimo estranho você iniciar a principal competição no ano com um time alternativo, assim. Isso prova que até chegar a esse ponto que o Sport chegou, houve uma falha durante o caminho. E essa falha foi utilizar o time principal em alguns jogos do Campeonato Pernambucano, onde a própria diretoria do Sport colocou como menosprezando o Campeonato Pernambucano, somente no discurso, mas não na prática.
João, além do Campeonato Pernambucano, tiveram dois jogos também que eram completamente... pediram para ter uma escalação mista e, na época, Daniel Paulista forçou, até usou esse verbo, o time titular. Que foi o jogo contra o Boa Vista. O jogo foi 3-0.
Principalmente a volta, né?
Exatamente. Não tinha porquê. A volta, 100% dentro do planejamento. Copa do Brasil é prioridade. Você leva os titulares, você faz 3-0. Você não precisa dos titulares.
Na volta,
todo mundo lembra como foi, né? Um jogo que os titulares jogaram, freio de mão puxado, 1-0. E também o Sete Dourados, uma equipe semi-amadora, que o Sport enfrentou. E o Sport também forçou. Ali então jogos que vão se somando aí, Santa e por aí vai, né?
É uma coisa que vai estourar lá na frente e está estourando agora. E aí o Sport fez com esse time alternativo, fez uma partida muito ruim, assim, uma partida das piores. O Sport vinha de uma partida muito ruim contra o Danúbio, e você coloca na balança qual foi a pior atuação aí, é difícil. É coisa para a escolha morre, porque o Sport ao longo da partida só teve esse lance que eu falei de Matheus Ferraz, e a Ponte Preta, sem fazer muito esforço, goleou o Sport até os 30 minutos ali. Era um jogo ruim de se ver, com poucas chances de lado a lado, mas um jogo equilibrado. Mas depois que a Ponte Preta fez 1-0, o Sport se perdeu completamente. E com isso, e aí voltando ao ponto de origem, Ney Franco se perdeu junto. Ney Franco hoje é um treinador que, pelo menos... com essas dificuldades que ele está tendo, e aí vou dar essa cota de desculpa para ele, porque com o planejamento errado ou não, o fato é que ele tá tendo dificuldade para armar o time nesses últimos jogos, porque vem perdendo jogadores importantes por lesão e outros com cansaço muscular, mas ele tem que arranjar uma forma de fazer esse esporte com que ele tem render. Por mais que o esporte tenha sido desfalque, é injustificável atuação pífia contra o Danúbio e uma atuação medíocre e ridícula contra a Ponte Preta. Porque um time que não consegue criar nada, um time que não consegue se defender, e Ney Franco, nessa partida no segundo tempo, ele para mim fez uma alteração que mostra o quanto ele está perdido nesse momento no esporte. Foi quando ele tirou um volante, tirou o Rodrigo, que fez mais uma partida ruim, para colocar Lênis no atacante. Ele deixou um volante, que ele é um cara que preza muito para essa questão de proteção no meio de campo, que normalmente ele joga com três volantes e é questionado por conta disso. E em determinado momento desse jogo contra a Ponte Preta, ficou com um volante. Depois ele desfez isso, botou Fabrício, que é um jogador que ele poupou, e ele já colocou esse jogador para entrar no segundo tempo de um jogo já perdido, para recompor a besteira que ele fez anteriormente, para colocar os dois volantes. Então, assim, nesse momento do jogo, para mim foi um momento que demonstrou o maior... falha de Ney Franco, assim, e mostrou o quanto ele tá perdido nesse momento, assim, na frente do Sport. E aí se recorreu o terceiro gol e o quarto gol da Ponte Preta, e foi uma goleada de 4-0 justa. O retrato do jogo é esse, assim. Você analisa uma derrota de 4-0 para Ponte Preta, você acha o resultado justo. Então, é mais ou menos um resumo do que foi essa tragédia da estreia do Sport.
É isso, João. É, você já fez um resumo bem, bem completo, inclusive, e eu começo a minha análise voltando para o telecast de Danúbio Sport, porque são jogos interrelacionados. Só que eu não quero voltar para o telecast para fazer um modo de repetição, porque tudo que foi falado naquela partida de Montevideo poderia ser aplicado novamente. Toda aquela responsabilidade que eu citei de Arnaldo Barros, né, porque teve um ponto, muita gente tem falado do quanto ele prometeu utilizar sub-20, do que ele prometeu utilizar reservas no estadual e não fez. Só que teve um ponto que eu lembro bem, inclusive ele falou isso no podcast, que foi assim, eu lembro que ele falou essa frase: a gente tem chegado, eu fiz um estudo, né? A gente tem um estudo que a gente tinha chegava em agosto completamente estourado. E agora a gente vai fazer uma temporada, um início de temporada, colocando os garotos, reservas no estadual, para não chegar em agosto estourado. A gente está em maio com o time estourado. Então, assim, é muito grave o que foi feito, né, pela direção, né, por vários motivos. Em parte, eu acredito a Daniel Paulista, um percentual, porque Daniel Paulista, ele utilizava os resultados como principal escudo. O time não estava mostrando futebol e ele recorria ao uso do time titular para garantir os resultados, tanto que hoje, quando você faz as análises, ele tem um aproveitamento muito superior ao Dinei Franco. Só que agora eu vou adiantar para não fazer uma mera repetição do telecast anterior e vou analisar por que Dinei Franco, com um retrospecto recente, né? Tá todo mundo pegando esse recorte das últimas 8 partidas.
Só para te comentar, o atual aproveitamento do Dinei Franco é de 46%.
Isso. E esse recorte, que é um recorte até mais violento, que é o recorte das 8 partidas, traz uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. É o recorte mais recente, é o recorte mais pesado para ele. Porém, onde está a defesa dele? Se Daniel se defendia com estatística, Dinei Franco se defende com o fato de não utilizar a força máxima. E ele está sendo inteligente em relação a isso. Detalhe, eu, Fred, que hoje critico fortemente o trabalho do Dinei Franco, eu considero menos grave o momento atual do que aquele do início do ano. Por quê? Porque ali a gente não viu futebol algum e havia uma maquiagem em torno dos números. Agora, o escudo
contra adversários mais fracos.
O escudo do Dinei Franco é mais convincente. Você não ter Diego Souza, você não ter Richelli, você não ter Ronaldo Alves, ele pelo menos cria uma dúvida. Ali com o Daniel Paulista, eu tinha uma certeza. Podia ganhar do Boa Vista de quanto fosse, podia ganhar do Serra Talhada, sei lá o nome dos times, Belo Jardim, de quanto fosse, mas o futebol era muito claro. A falta de futebol era muito clara. A falta de evolução. Agora é uma interrogação. Eu simplesmente não sei. Eu não sei como é o time do Sport com o Dinei Franco. Porque é um time que ele praticamente não utilizou. Quando foi que o Dinei Franco teve... Quais foram as partidas que o Dinei Franco teve a força máxima do Sport? Vamos lá.
Quanto Campinense, Santa Cruz...
A gente descarta a ida.
Não, então não tem nada a ver com ele.
A volta contra o Campinense, um bom jogo. Danúbio, um bom jogo. Joinville perdeu muito gol, mas um bom jogo. Esses 3 partidas foram os times titulares.
Contra o Santa Cruz também.
E voltou a utilizar o titular na ida contra o Santa Cruz.
E na volta contra o Santa Cruz.
E na volta.
Na volta ele voltou o Ronaldo Alves, inclusive.
Isso. E perdeu o Diego Souza muito cedo. Mas vamos lá, os 2 jogos contra o Santa Cruz. A gente faz agora um recorte de 5 partidas com força máxima e 4 vitórias. Veja que eu estou sendo falho de Dinei Franco sem querer ser. Tá? Sem querer ser. Sem querer ser, porque eu acho que existem outras coisas por trás aí que colocam o trabalho em xeque. Relacionamento, escolhas, e agora eu vou voltar para eles. Eu estou só pontuando esse recorte. São 5 jogos com a força máxima, 4 vitórias e o 2-1 da derrota para o Santa Cruz no jogo de ida da Copa do Nordeste. Então, Dinei Franco tem o seu favor, a dúvida. Lembra que quando era com o Daniel Paulista, eu falava: você tem convicção que esse é o treinador que pode extrair mais do seu elenco? Era muito claro que a resposta é não. Hoje, a resposta é não. Mas o percentual de clareza ainda resta aí uma margem mínima em torno de Ney Franco. Agora, vamos de novo trazer para o que aconteceu em Montevidéu e o que aconteceu em Campinas. O que o Sport... E eu vou focar mais nesse telecast de Ponte Preta Sport, eu vou focar mais nessa partida. Até que ponto o escudo de Ney Franco de não utilizar os titulares ou a força máxima está sendo mais conveniente para ele do que para o próprio clube? Em que momento o Sport escolheu abrir mão dos 3 pontos contra a Ponte Preta, ou de 1 ponto contra a Ponte Preta, ou de ser competitivo contra a Ponte Preta? Porque o grave para mim não é escalar reservas. É grave, é errado, mas com a corda no pescoço que o Sport está, a gente aceita. É um erro absoluto na estratégia da temporada, é. Nessa semana é um erro? Não. Nessa semana deixa de ser um erro, é uma emergência. O erro foi não ter chegado até aqui comprometido. Para essa semana era aceitável que uma estreia de brasileiro, por mais que seja a competição mais importante, você tem uma final com um super rival, um jogo que tem tudo para ser 2 partidas de casa cheia, de alto poder de interesse, e tem uma rivalidade já entre os 2 clubes. Então, assim, o Sport não erra em priorizar agora a Copa do Nordeste, erra por tudo que já trouxe. Agora, o grave é abrir mão do jogo. Por que Richelli não foi para esse jogo? Essa é uma pergunta que tem que ser martelada.
Teoricamente, porque assim, não tinha condições físicas, ele está cansado fisicamente, cansaço muscular, e aí se ele colocasse ele em campo, ele correria o risco de ter uma lesão muscular. Isso é a versão oficial.
Oficial, exatamente.
E a gente trabalha com a versão oficial.
Isso, ok. Então essa é a resposta oficial. Mas vamos supor, se Richelli... Se fosse hoje...
Ele não joga, só lembrando.
Ele não joga, por isso que eu tô perguntando.
Nas 2 finais
contra o Bahia. Se ele jogasse... Ok, ele não joga. Ele vai voltar a jogar domingo contra o Cruzeiro. Aí eu pergunto, por que Richelli não foi? E a resposta, sem ser a resposta oficial? Porque o Sport abriu mão do resultado. Porque o Sport abriu mão de colocar os jogadores que estavam mais ou menos. O Sport abriu mão de colocar os 2 volantes que são garotos que vinham jogando. Que talvez não... Então, assim, foi...
E Fabrício entrou com o jogo já perdido.
Exatamente.
Desnecessária aquela entrada de Fabrício ali.
O que o Sport fez, mais do que escalar os reservas, foi... Ney Franco se utilizou de uma liberação, digamos assim, da diretoria, e fez testes. Ele fez teste em Montevidéu, ele fez teste... E isso ainda sendo...
O fato é que ele está fazendo testes, porque... De fato, ele está fazendo testes e fez... Teste contra a Ponte Preta com o Neto Moura, por exemplo, porque são jogadores que ele não conhece de fato. E como ele não está tendo treino, tempo para treinar, ele está usando alguns jogos de descarte, e aí é o grave.
Esse é o grave.
Virou um jogo de descarte como testes, porque assim, o jogo contra o Danúbio foi um entre aspas de descarte, porque o Sport já tinha uma vantagem muito.
Que ninguém
muito
imaginava boa, que chegar naquele buraco.
E ninguém imaginava que chegar naquele buraco, e aí ele testou Fábio. Ele queria conhecer Fábio e ver Fábio jogando. Nesse jogo contra a Ponte Preta, o que acho que é grave, porque esses 3 pontos que o Sport perdeu contra a Ponte Preta são os mesmos 3 pontos que podem fazer falta lá na frente para o objetivo maior.
O do Danube zerou. O pênalti zerou. Esse aí nunca vai ser zerado.
Porque se você abrir mão desses 3 pontos, são 3 pontos que na frente podem fazer falta para uma Libertadores,
para uma Sul-Americana,
para um rebaixamento.
Então são pontos. Se o Sport cair, João, por menos de 3 pontos, a culpa é dessa partida.
Se
o Sport não subir... Não foi para a Libertadores. Onde for, vão lembrar
desses. Vão lembrar desses 6 pontos. E aí, bate de novo na questão do erro de planejamento. Por exemplo, Richelli, você citou aí. Richelli, ele jogou a partida contra
o Salgueiro.
É um absurdo. Uma final do Campeonato Pernambucano que, veja, eu estou usando o discurso da diretoria do esporte. O que é? Eu acho que, se você pode escolher, é muito melhor usar Richelli num jogo importante como o brasileiro. Porque, por conta dessa questão dos 3 pontos, esses 3 pontos podem fazer uma falta para um objetivo maior do clube. E aí a diretoria, que é uma diretoria que menospreza o pernambucano, na dividida opta pelo pernambucano nessa questão de Richelli, mais precisamente. E voltando à questão de Ney Franco, que eu acho assim, que eu como falei também nesse comentário desse programa, por mais que o Sport tenha, por mais que Ney Franco tenha perdido alguns jogadores, com os jogadores que tem aí, é inadmissível essas partidas apáticas, como foi contra o Danúbio e contra a Ponte Preta. Por mais que o elenco não seja, o time não seja o principal, não justifica um 4-0 e um 3-0. Não justifica o Sport ter 2 partidas, praticamente não criado nenhuma chance de gol.
E o recado, porque sabe o que é que a gente imagina, João? Que o jogador entende o recado.
Sim.
Os assim, titulares estão lá, Rogério, André, os caras entendem o recado. Eles sabem que, porra, meu irmão, os caras estão botando Neto Moura aqui, estão botando o Igor lá atrás. Não é um jogo. Qual é o recado mais direto que os jogadores recebem ali? Eu não estou dizendo que não vão jogar para ganhar, né? Diz, ó, não se esforça muito, não. Porque se eu abrir um músculo aqui, vai ser pior, porque meu clube inteiro está projetando o jogo de quarta. Então, assim, eu estou aqui hoje fazendo um número. Eu estou aqui hoje compondo. Se ganhar, ganhou. Eu não vou botar meu pé porque o jogo é na quarta. Aí, os reservas entram com fragilidade técnica e os titulares entram se autopopando.
O único, assim, essa André, eu achei que não. André, assim, eu achei que ele se movimentou bem. Inclusive, a bola não está chegando nele, ele teve que recuar para receber bola. E uma coisa que, sobre o Ney Franco, que mostra o quanto o Ney Franco, nesse momento, a impressão que dá é que ele está meio perdido na condução do esporte, é a questão dos volantes. Ney Franco, ele, no segundo jogo dele, e foi o primeiro jogo de fato dele, foi contra o Campinense, o esporte reverteu uma desvantagem 3-1. Naquele jogo ele colocou três volantes e foi uma surpresa ali, foi elogiado por todo mundo. Surpreendeu o Campinense, liberou o Richelli e tudo aquilo. Deu muito certo naquele momento. Só que a impressão que dá é que esses três volantes, Ney Franco virou refém do esquema que ele mesmo montou. E ele não está sabendo se sair desse esquema de três volantes. Em alguns jogos onde talvez o esporte pudesse abrir mão dos três volantes, principalmente quando você não tem Richelli, ele não está sabendo fazer isso. E aí, ele, contra a Ponte Preta, ele foi testou dois volantes, depois deixou um volante, depois voltou. Então, assim, Ney Franco fez um esquema que deu certo lá atrás, ficou refém desse esquema, perdeu o Richelli e está refém desse esquema. Então, e hoje, ele não, talvez ele não saiba mas como ele arma esse time.
Ô João, eu vou
contra o Bahia, por exemplo, contra o Bahia na quarta-feira, ele não vai ter Richelli. E eu não descarto ele voltar três volantes.
Mas aí, João, eu acho o seguinte, aí eu vou fazer uma ponderação, que quando a gente fala três volantes, é porque são três jogadores que originalmente são volantes. Mas, de certa forma, o que eu diria que hoje, contra a Ponte, ele tentou jogar da mesma forma que ele vinha jogando, com Everton Felipe fazendo as vezes de Richelli, certo? Só que quando o Richelli tem essa função sem Diego Souza, o próprio Richelli já desanda nessa função, quando tem que ser o meia-meia, né? Esse esquema ele só funcionou com o Richelli e Diego Souza.
Mas ele ficou refém.
Então, assim, esse sistema funciona com o Richelli e Diego Souza por quê? Porque Diego Souza, mesmo ele posicionando Diego Souza aberto, Diego Souza, naturalmente, vem para o meio. E quando Diego Souza vem para o meio, Richelli joga mais como terceiro volante e não como meia. Então, quando ele faz essa... Eu vou até tratar como uma ameaça, que eu achei tão absurdo ele cogitar entrar com três volantes.
Ele cogitou, deixou muito claro. Ele disse que com dois... A defesa ficou muito exposta.
Veja só, não há a menor possibilidade de se jogar com três volantes sem Richelli. A única saída é desconsiderar os três volantes e imaginar que ele está preparando Everton Felipe para essa função. E outro aspecto que duas possibilidades que eu baseio essa análise. A primeira, no jogo contra o Danúbio, contra o Campinense, no segundo tempo, ele colocou Everton Felipe como volante. No segundo tempo. Não sei se vocês lembram, o Ronaldo estava machucado. Ele entrou com Fabrício, Rodrigo e Richelli. Rodrigo estava muito mal, ele tirou Rodrigo e colocou Everton Felipe. Contra o Danúbio, ele entrou assim. Ele entrou dessa forma. O time não estava bem, aí ele pegou Everton Felipe e abriu Everton Felipe. O time destravou e ganhou de 3-0. Nunca mais ele voltou...
Danúbio na ilha, jogo na da ilha.
Ele destravou... O time começou como terminou contra o Campinense, mas não deu certo, ele destravou. Então, assim, a única possibilidade que eu vejo, e quando aí trazendo de volta para Campinas, na hora que ele tira Rodrigo e coloca Lênis, eu enxerguei ele fazendo a dupla de volantes. Fabrício já estava em campo?
Não. Era Fabrício Neto entrou Moura, depois para corrigir o que ele tinha feito.
A dupla de volantes, Neto Moura e Everton Felipe. Até porque Everton Felipe tinha que voltar de fato para ajudar. Não sei se ele está passando na cabeça dele, se é uma viagem extrema.
Mas se ele testou isso, com 8 minutos ele viu que
ele desfez, exatamente. Mas aí também é o seguinte, ele pode ter experimentado três volantes de novo, naquela visão dele.
Enfim, mas eu acho... Eu acho
com o Fabrício.
Eu acho que os próprios números são 8 jogos com uma vitória e 5 derrotas para um treinador que começou com... Você descartando aquele jogo do Campinense, jogo lá em Campina Grande, 3-1, que ali era o time de Daniel Paulista ainda. Ele me deu 5 vitórias seguidas. Eu acho que é um momento que... Os números falam por si só. Falam quanto, o quanto o momento de Ney Franco hoje é um momento perdido e que justifica toda essa revolta da torcida do Sport e essa preocupação da torcida do Sport com a condição do trabalho de Ney Franco.
E para finalizar aqui um pouco desse telecast tardio, a gente acaba falando um pouco menos do jogo, porque a gente teve uma série de problemas que nos levou a gravar esse podcast. São 1h40 da manhã da segunda-feira, quando a gente está gravando. É o seguinte, primeiro ponto, a gente está falando Ney Franco, reservas. Não podemos deixar de pontuar problemas de formação desse elenco. Todo mundo, torcedor, jornalista, todo mundo cansou de falar da necessidade do Sport contratar não apenas um, mas dois laterais esquerdos, porque Mena, mais cedo ou mais tarde, já iria desfalcar a equipe porque vai para a Copa das Confederações. Perdeu Mena e o Sport está estreando a Série A, indo decidir uma final de Copa do Nordeste, já vai ter o jogo de volta do Botafogo, sem lateral esquerdo de novo. Recorreu a Evandro da base e imagino eu que recorra a Raul Prata.
O que é outro erro.
Que deveria ter testado.
Porque assim, se ele vai botar a Raul Prata na quarta-feira, bota a Raul Prata, já que esse jogo foi... É um contrassenso. Se já que esse jogo é um jogo de descarte, jogo de teste, ele deveria ter testado, até porque não tem outra opção. Nesse caso...
Nem Evandro vai ter, né?
Só vai ter Caio, que é um menino de 18 anos, que foi mostrou, mal, muito verde, foi mal, inclusive com o Daniel Paulista.
Eu imagino que ele vai de Prata, até porque quando ele perdeu Mena, no jogo contra o Danúbio, a primeira coisa que ele fez foi ele deslocar a Prata para a esquerda. Ele preferiu ficar sem lateral direito, Everton resolvia ali. Então, esse é um ponto. Outro ponto, o time não tem meia. Everton Felipe é o faz-tudo. Reserva, titular, ele joga, tá jogando em todas as funções, inclusive meia, porque ele até poderia ser eventualmente trabalhado para ser um meia, mas não vem trabalhando, não vem jogando muito, perdeu um pouco a confiança como meia. Então assim, o Sport é um time que não tem meia, porque nem Diego Souza é um meia-meia atualmente, muito menos no Sport, né? Desde, sobretudo, com a convocação de Tite, a partir daí o Sport quase que parou de utilizar Diego Souza como meia-meia. Então, assim, como é que um time chega, dia 15 de maio, só com um lateral esquerdo, que chegou há pouco tempo no Bambo, com um meia no elenco, que é Diego Souza, sem nenhum reserva, sem ninguém para compor? Então, assim, é uma formação sem zagueiro, né? Colocando um zagueiro que há duas semanas estava jogando no Anápolis e hoje caiu como OVNI numa Série A. Assim, não é possível que o Campeonato Paulista não tivesse um zagueiro em melhores condições para se colocar em campo.
E só para rapidamente pontuar a atuação individual, e eu vou fechar somente nos dois estreantes, o Igor Ribeiro, achei um zagueiro muito lento.
Muito lento, mal muito, posicionado.
Muito lento. Me preocupou muito essa questão da lentidão. Eu vi muito torcedor do Sport no Twitter elogiar, mas aquele negócio que é elogiar porque é novato.
É porque o torcedor é o seguinte. O torcedor é novato. Assim, apareceu negativamente na hora do gol, não. Elogia.
Elogiou. Eu achei ele muito lento. E Oswaldo no ataque, eu gostei. Eu achei que foi um jogador que teve uma movimentação interessante, apesar de não ter criado nenhuma chance de gol, de fato. Mas ele teve uma movimentação muito melhor, por exemplo, que o Rogério.
Concordo com as duas análises, só queria fazer mais uma, que é do Neto Moura. E é muito simples. Não dá.
O primeiro gol foi em cima dele, né?
Não dá. Foi infantilmente em cima dele. Então, assim, vamos dar um destino a Neto Moura. Se conseguir um clube na Série B, empresta para a Série B, pagando salário. Se tiver que ser na Série C, Fortaleza, Botafogo da Paraíba, empresta pagando salário. Mas ele precisa rodar. É um cara que perdeu completamente o pouco que tinha. É um volante que não tem nenhum perfil de volante. Ele leva drible, ele levou um drible bem antes do gol. Já estava revoltado com ele, nesse drible inclusive. Foi uma bola que sobrou. Ainda no campo de ataque, ele levou um drible como se fosse um atacante. Se Rogério leva o drible que ele levou, não tem problema nenhum. Mas o cara que é o volante, que é o cara que vai ali, leva um drible que o cara passou a 3 metros assim, com toda a liberdade. Então é um jogador que não dá. Sabe? Óbvio que você tem que fazer outras mudanças, você tem que dar um destino. A Matheus Ferraz está muito mal. Só que hoje você não O Sport está refém, o Sport está preso a Matheus Ferraz. O Sport só tem Duval minimamente inteiro e Matheus Ferraz inteiro. É o único zagueiro que, do Sport que consegue andar na rua. Porque os outros mancam. Né? Se soltar na rua, andar no coisa, os zagueiros mancam. Né? Se arrastam, tudo sem condições de atuar assim. Todo mundo travado, lesionado, com o músculo no limite. Então o Matheus Ferraz, pelo menos, é um que tá de pé. Numa sua média inacreditável de 2 gols por jogo por baixo enquanto joga. É que aumentou bastante.
Só uma breve interrupção aqui. Ele tá de pé porque ele tá segurando em alguém, né?
Em falar em segurar em alguém, só pra já que as são tesouradas, Rodrigo também não dá.
Não, não dá. Então assim, só que você tem que ir se libertando. É, o barco tá precisando jogar carga no mar pra não afundar. E você tem que ir jogando onde aparece. Então assim, Neto Moura não tem mais uso algum. Não tem mais função alguma. Rodrigo, por enquanto, tem que deixar por ali, porque só tem 3 volantes. Se precisar, ele joga... Assim, mas não, é um cara inútil também. Mas aí que o Rodrigo devolve e reempresta. De fato, assim, o Sport precisa contratar, o Sport precisa se organizar, definir a questão do treinador. Não sei o quanto existe por trás... O quanto pesou para Ney Franco... Essas duas pancadas deveria pesar, né? Porque é isso que tudo que a gente já falou aqui, até para concluir, para não se estender. Certamente no podcast a gente vai rodar em torno desse assunto outra vez. Mas assim, times mistos ou não, porque assim, não foi reserva, mas com ataque todo titular.
Como eu falei, pô, por mais que desfalque, não justifica levar um 3-0 do Danúbio e correr, colocar em risco a classificação certa. Levar um 4-0 da Ponte Preta.
Não, e não justifica você colocar o ataque titular e ninguém conseguir finalizar uma bola. Ah, é. Rogério deu quantos chutes a gol em 2 jogos?
Não, exatamente. Não, do meio pra frente hoje o Sport tem Everton, Felipe, Rogério, Oswaldo e André. E não justifica esse quarteto ofensivo aí, não cria nada.
Esse quarteto ofensivo em tese tem um reserva.
Não cria nada.
Porque é um reserva 12º.
Não, mas não justifica que não cria nada.
Exato. 2 jogos. Se bem que no Uruguai tinha Fábio, tava, o negócio tava mais mexido, mas contra
esse é pior ainda. Justifica, então você tem um ataque de esse quarteto aí e a única chance foi uma bola de Matheus Ferraz.
Você tem que perceber o seguinte, eu já falei durante o Pernambucano algumas vezes, time reserva a gente não analisa a atuação, porque time reserva é para pensar jogadores para o time titular. Completamente diferente do cenário de agora, em que havia o ataque titular, em que é uma estreia de Série A. A fase de experiência, a fase de pensar já passou. Isso é uma espécie de força... que o Sport tinha no momento por escolha, assim, você tem que bancar, você não pode, veja só, o erro que o Sport cometeu, estratégico, seja da temporada, seja do momento, seja o que for, é histórico. É, Cássio trouxe esse dado, a maior goleada sofrida pelo Sport numa estreia de Série A, igualando 79, quando o time estreou perdendo por 4-0 do Grêmio, no ano em que o Sport foi no 92º colocado num campeonato de 94 clubes. Tá? Então, assim, isso mostra o peso. Porque, assim, a gente, jogador, dirigente, acha que tudo amanhece no outro dia e vira página, né? Tudo é vira-chave, 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 vira-chave. Mas a história está sendo escrita. E hoje, o Sport escreveu um 4-0 negativo.
Merecido.
Vai para álbum de figurinha, vai para guia de brasileiro. 3 dias depois de metade do país colocar o Sport em... Entre zona de conforto ou até briga por Libertadores, zona sul-americana, todos os guias, todos os programas, o Sport vai lá e estreia tomando um 4-0, para se auto-boicotar, se auto-desmoralizar, né? se auto-sabotar. Foi um pouco do que aconteceu. O Sport perdeu muito porque entrou em campo já programado para perder e o resto foi só o roteiro que foi desenhado.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de Fred Figueiredo e João Grilo. Sobre.
Mais fácil, né, Cobê?
Sobre essa estreia do Sport na Série A. Um forte abraço a todos e não esqueçam. Podem checar aí o feed de vocês, que certamente tem muito, muito conteúdo para vocês consumirem. Forte abraço a todos, galera. Tchau, tchau.